Voltamos com o nosso bate-papo que você já está acostumado há quanto tempo e quanta gente boa aqui nos sábados do rádio para ouvir e quem não faz, acompanha depois nos podcasts, né, no nosso site de notícias, enfim, mas acaba acompanhando de alguma forma e apreciando aquele convidado, aquela convidada que a gente conseguiu trazer para contar um pouco da sua trajetória. E o amigo de hoje é Zenóbio Baiano, que também fez rádio em Jacobina e preferiu dar um tempo. De repente, um tempo para si, um tempo para o trabalho e outras atividades. Zenóbio, como foi que o rádio apareceu na sua vida? Porque eu tenho mais uma coincidência para lhe contar diante daquilo que eu já ouvi. Mas eu quero passar também para a audiência. Fique à vontade.
Pois não. Rapaz, eu entrei no rádio assim por acidente. Eu gostei de rádio toda a vida. Meu pai comprou um rádio em 73. Aí a gente ouvia a Rádio Globo, Rádio Nacional de Brasília, em Confidência Mineira, a Rádio Aparecida, que minha mãe era muito católica, eu ouvi o padre Vitor Almeida, que ele fazia aquele programa meio-dia, Os Ponteiros Aponta para o Infinito. Aí rezava o texto meio-dia no rádio, eu fui criado dessa forma. E gostava de rádio, acompanhava futebol no rádio, inclusive torço por Vasco por conta do primeiro jogo que eu ouvi no rádio foi Vasco e Flamengo, e o Vasco perdeu. Mas
achei o primeiro defeito do homem.
Aí como minha família... Não, isso é a qualidade melhor que eu tenho. Aí como eu fui ensinado que a gente tinha que ser a favor dos mais fracos e tal e coisa, como o Vasco perdeu no primeiro jogo que eu ouvi no rádio, aí eu fiquei torcendo pro Vasco porque eu queria que ele se recuperasse. E aí até hoje tô nessa. A diferença se você torce pro inimigo lá, aí eu sei que eu descobri seu defeito também. Mas se você torce pro inimigo, o inimigo diz que a gente tem a maior torcida, a gente tem a maior torcida. O Vasco é diferente, é a torcida que tem o Vasco. Então você não vai ter essa ideia de pertencimento de você ter um time para você, entendeu? Muito você bem. É a torcida, nós temos um time. Sim, aí quando inaugurou a Rádio Nova aqui, e aí o dono da rádio me via. Eu só ando com chapéu de couro na cabeça e só ando mais minha esposa. Se num lugar que não couber minha esposa, eu não ando, entendeu? Então, ele, através de outro amigo, o Marlino Silva, que é um locutor esportivo aqui, ele disse, rapaz, eu tenho vontade de fazer um programa diferente, bem nordestino assim e tal, e tem um cara que só anda com chapéu de couro na cabeça. Eu tenho vontade de conversar com ele para ver se não dá certo para ele fazer. Aí, como o Marlino me conhecia, me ligaram. Eu fui lá. Ele me veio com essa proposta, eu disse, mas rapaz, eu nunca tinha falado no microfone na minha vida. Eu digo, rapaz, a minha voz é essa, eu não sei. Aí ele disse, não, mas hoje o rádio a gente fala é do jeito que dá certo, não tem negócio de estar impostando voz nem nada não. Aí ele disse, é um programa nordestino, eu digo, você gosta de literatura do cordel? Ele disse, gosto. Eu digo, pronto, se puder passar repente, que os repente é 5 minutos, que eu... Não saiu, eu sabia que o rádio era tudo cronometrado e tudo. Eu digo, um repente é 5 minutos. Pode passar? Pode. Aí eu digo, ah, então vamos fazer. Aí comecei fazendo. Aí o meu programa praticamente mandava alô pro povo, vendia os meus peixes. Quando eu comecei, os brindes que eu dava era 1 quilo de carne do sol, uma rapadura, 1 quilo de farinha, essas coisas. E o negócio foi crescendo, foi pegando, e eu ainda vivi disso ainda há muito tempo.
A coincidência que eu quero apresentar, mais uma, é que quando eu fiz o curso, né, para habilitação, para poder fazer rádio, pegar a famosa DRT em Juazeiro, e isso lá pelos idos de 97, 98, por aí, tinha um colega lá de Juazeiro, Petrolina na verdade, que ele, todos os dias do curso, ele aparecia com um chapéu de couro diferente, com essa cuiazinha de couro que você gosta de usar aí. E também fã, inveterado, apaixonado por Luiz Gonzaga, e não abria mão disso. Só que era um jovem, né? Um garotão lá de, sei lá, 26, 27 anos, e que fazia a FM já nos moldes que ela exige. A hora certa, um alô só, a música, a notícia, acabou-se. Uma coisinha bem padronizada, já bem dirigida, mas não abria mão desta caracterização. E fazia parte também, como muita gente hoje já conhece, do Clube da Voz, as grandes vozes padrão do rádio nacional e até da TV, né? A exemplo de muitos que já partiram, como Cid Moreira, como o Celso Freitas, né? O Sérgio Chapelém, né? Enfim, muitos
Léo
aqueles
Batista
que são
também, né?
Entre tantos outros, o Lombardi, que era do SBT, o Dirceu Rabelo da Rede Globo, enfim.
Tinha, ó, os caras de rádio que narravam futebol, Valdir Amaral, Jorge Curto, João Saldanha, esse pessoal, Mário Viano comentava arbitragem.
Aqui na região.
E a Casa Araújo, né?
Aqui na região fez sucesso uma mensagem no encerramento de programação, cuja voz era do locutor auto-intitulado de Neguinha. Um negro, de uma voz possante, bonita e tudo mais. Enfim, vozes como essas. Aí quando você falou do chapéu, me veio... Gabriel Menezes, rádio... Passou o nome da rádio lá, mas é o que pouco importa, lá na região de Juazeiro e Petrolina. Gabriel Menezes, figuraça, grande comunicador também. Então, essa cultura que você traz enraizada, de querer tocar o repente no seu contexto de 5 minutos, que é realmente um tempo que o rádio não é comumente utilizado para uma música só, né? A gente fica feliz de poder estar fazendo isso como você fazia, a gente costuma fazer, né, também no nosso trabalho, mas é complicado. O tempo para o rádio, para a TV, sempre foi calculado em cima daquilo que ele pode render, né? E aí, foi por isso que você deixou o rádio.
Então, um dos motivos é porque a questão da remuneração. E a gente, muitas vezes, você está se batendo, pesquisando, fazendo um programa, e a pessoa vem e liga para você e vai pedir uma música de Cauã e não sei quem diabo lá. Aí eu digo, não, meu irmão. Não, mas é sertanejo. Eu digo, não, mas aí os nossos sertanejos eram analfabetos. Eu não toco, não. Me desculpe. Se você tiver uma música raiz aí para a gente tocar, eu posso até tocar. Agora, essa aí eu não toco. E isso foi... A gente fica dando, batendo, malhando em ferro frio, entendeu? Tentando botar alguma coisa na cabeça do povo, mas é difícil. E aí, por conta disso, e essa questão de remuneração que eu lhe falei, é um problema que eu fico muito chateado e acho que não é justo. E aí, como eu tenho outro meio de vida, eu preferi, agora é uma coisa que eu gosto, não vou dizer que eu não sinto falta, sinto falta dos ouvintes, sinto falta de contar essas piadas no rádio, de dizer os versos que eu dizia, entendeu? E o pessoal, rapaz, onde é que tu acha tanto verso? Hoje na internet você acha todo verso toda hora que você quiser, só
verdade.
Você saber o modo,
verdade.
Você sabendo pesquisar, você encontra tudo na internet, então é bem mais fácil você fazer um programa. Um programa desse nosso aqui, antigamente, pra gente... Eu te dizer verso aqui, eu tinha que pesquisar, tinha que ter os livros, tinha que marcar a página, deixar tudo separadinho para fazer. Hoje não, é muito mais fácil aqui. Eu aqui rapidamente abri aqui, ó. Cada ser tem um fardo a carregar e faz tempo que no ombro levo o meu. Eu sou grato por tudo que Deus deu e da sorte eu não posso reclamar. Trabalhei também, pude estudar numa escola onde pai teve cuidado de passar lições, sendo letrado pelo livro sagrado da natura. Calo seco é anel de formatura para quem faz faculdade no roçado. Entendeu? Então é esse tipo de coisa que me emociona, que me fez fazer por tanto tempo e foi um sucesso. E é um sucesso se eu for fazer em qualquer canto, você vai ser sucesso de audiência, porque é uma coisa diferente. Você vê pela minha voz, o povo pensa que eu sou paraibano, pensa que eu sou pernambucano, mas não, eu nasci e criei aqui em Jacobina. Já morei em Salvador 3 anos e nunca consegui mudar meu sotaque disso aqui. Nunca consegui chamar tia, entendeu? Eu só chamo tia. Porque TI, pra mim, é ti, não é ti. Aí o povo, rapaz, tu é de Jacobina mesmo? Tem que soar, rapaz, nasci criado. Agora é uma coisa que tá entranhada em mim, que você não tem como explicar.
E né? O mais interessante de hoje em dia é que essa modernagem, quando pega o sertanejo universitário, ou o tal do Arrocha de hoje em dia, fala da sofrência, da chorência. Muitas das letras que eles usam são aquelas que Milionários de Rico fez sucesso falando de amor, Christian Ralph e outros nomes por aí vão. E eles estão cantando, parece que não sabem de onde vieram, né?
É verdade. E é o seguinte, eu tenho uma coisa também. Eu não quero medir o gosto do mundo pelo meu.
Sim, verdade.
O gosto é o meu, entendeu? Eu não critico, eu aceito todas as religiões, eu aceito todo tipo de música. Agora, se eu chegar na tua casa, tu estiver tocando uma música que não me agrada, se eu tô na tua casa, eu tenho que ouvir a sua música, entendeu? Eu não quero chegar lá na sua casa que não, porra, eu gosto é de Elomar, de Vital Faria, de Xangai, que são cantores regionais que eu sei que você conhece, né? Vital Faria, Xangai, Geraldo Azevedo, Elomar, entendeu? Então, eu não, o cara está ouvindo a rocha dele lá, eu acho bom, ele está ouvindo, o cantor está ganhando o dinheiro dele lá. Só que eu acho isso uma coisa meio mercenária. É por isso também que eu não, que eu me decepcionei um pouco com o rádio, que eu não vou ser mercenário para ganhar dinheiro no rádio.
Uhum.
Entendeu? Entendeu? Eu não sei fingir, ser falso, apoiar uma coisa aqui, dizendo que é maravilhoso, sendo que eu, no meu íntimo, eu não acredito nisso. Okay. Entendeu?
Então é isso, verdade.
É isso que eu passei no rádio. Eu passo a verdade, eu sou eu. A pessoa me vê, é essa pessoa, esse locutor é esse aqui, o meu gosto é esse aqui, e pronto. Okay. Entendeu?
Tem duas situações que você nos traz que eu considero interessantes. A primeira, você revelou há pouco, essa coisa de andar e conhecer muito o Brasil. Você continua nesta demanda diária, trabalhando, dirigindo Bahia afora. A outra ainda não foi falada e você comenta um pouco sobre as duas ao mesmo tempo, que é o convívio com a abelha, com a produção de mel, com a apicultura, que é, na verdade, hoje um vetor de manutenção do próprio planeta Terra, né?
Com certeza, com certeza. A abelha é importante demais. Se acabar a abelha no mundo, o mundo se acaba. O pessoal não sabe, mas 90% das flores, das plantas, só se reproduz porque existe a abelha. Um pé de manjericão que você tem em casa, daquele, que dá bem mundo de semente, mas se não tiver uma abelha lá para polinizar ele, aquelas flores seca tudinho, ele não nasce mais nada. Ele vai morrer. Vai se acabar. Entendeu? Uma abóbora, você tem planta uma roça de abóbora lá. Se não tiver uma abelha para ir naquela flor macho e pousar na outra lá que nasceu com a abobrinha, ela não vinga, não vinga. Entendeu? Então a abelha é super importante para o meio ambiente. E a abelha que eu trabalho é a abelha Apis, a abelha africanizada, a diferença da que o povo chamava de Europa antigamente. Inclusive aconteceu muito acidente aqui no Brasil com a abelha africanizada, porque foi Juscelino Kubitschek que autorizou a Esalq, a Escola Superior Luiz de Queiroz, trazer 54 caixas de abelha africana para aqui para o Brasil. Só que ela é Apis também, é o mesmo DNA da abelha Europa. Só que a abelha europeia, ela produz no máximo 20 quilos de mel por ano. E ela não ferroa como a abelha africana, certo? E aí o que acontece? A abelha africanizada, a abelha africana, ela produz mais de 60 quilos, na média, mais de 60 quilos por ano. Tem condições de produzir 60 quilos por ano. Então, quatro estudantes, o professor pegou as 54 caixas, distribuiu na sala de zootecnia dele, e quatro estudantes deixaram fugir essas abelhas. Quatro caixas de abelha africana fugiu. Mas como ela é Apis, ela cruza com a Europa. E aí ela cruzou com a abelha europeia, ficou mais agressiva. E inclusive, até hoje a abelha mata a gente.
Uhum.
E hoje mais ainda. Porque você vê o povo diz, a abelha de enxame é mais valente. Não é que a abelha de enxame é mais valente. Você está com enxame de abelha lá. Ela não tem oco. Quando ela está dentro do oco, a saída é um buraquinho desse tamanho para sair as abelhas tudo. Então, daqui que sai 200 abelhas, você já correu 50, 100 metros, vai pegar ali duas ou três em você. E as abelhas de enxame, quando você passa que assanha, elas correm, as soldadas correm tudo de uma vez para cima de você. Aí você leva 100 ferroadas, 50, e aí morre.
É verdade.